começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Sérgio Tubocage.
Boa tarde, amigas e amigos da Rádio Nacional, 17 horas e 11 minutos, está começando mais um No Mundo da Bola, vamos juntos ao vivo até às 6 da tarde, hoje é dia 12 de julho, sexta-feira, dia do engenheiro florestal. Se você é engenheiro florestal, se tem algum parente que exerce essa profissão, dê o parabéns a ele. Estou aqui na apresentação, tendo ao meu lado nos comentários o Valdir Luiz, nas reportagens o Maurício Costa e o Rafael Monteiro. Mesa de áudio com José Roberto, a central técnica Ed Guimarães. Está começando o No Mundo da Bola, o mais tradicional programa do rádio esportivo brasileiro, desde os tempos de Antônio Cordeiro.
Me amarro nesse timão, me joga com coração, me veste a camisa legal, se eu for forte, sua norte, liga, eu não sou mais forte do esporte.
Sérgio Tubocage.
Você pode participar do No Mundo da Bola mandando seu recado pra gente no telefone 21-2117-6935, através do facebook.com/Rádio Nacional Rio e também no WhatsApp 21-97119-9966. A gente começa o bate-bola de hoje com o Vasco. É o primeiro... Eu falei bate-bola, não, no Mundo da Bola. Obrigado, Valdir Luiz. A gente começa No Mundo da Bola de hoje com o Vasco. É o primeiro time do Rio a jogar nesse sábado pelo Campeonato Brasileiro. A Rádio Nacional transmite com o Ricardo Mazella e o Maurício Costa mergulha no noticiário do Vascão.
Fala, Bocage. Boa tarde para você. Boa tarde ao Valdir. Boa tarde ao Rafael. Falando do Vasco, olha, já começar com uma notícia aí, de acordo com o site, né? Não é nem o site, mas vamos dizer assim, o grupo Atenção Vascaínos, que é comandado pelo jornalista Flávio Dias, que foi assessor do Juninho Pernambucano. Ele está dizendo aqui, acabou de dar uma informação de que o Vasco está contratando o atacante Thiago Marques. Atacante Thiago Marques, que já jogou no Juventude, já jogou na Ferroviária de São Paulo, né? Já fez até 2 gols no Fluminense. Já fez, jogador de 1,92m, é alto, e estava na Coreia do Sul, estava no Jeju United da Coreia do Sul. Portanto, ele, de acordo com o Flávio Dias, está chegando e vai ser um novo atacante do Vasco da Gama. Bom, isso passado, né? Passado essa informação do Thiago Marques, daqui a pouco o Valdir vai falar sobre esse jogador, esse atacante. O Vasco terminou hoje, né, o período de pré-temporada em Foz do Iguaçu, no Paraná, com um treino coletivo. E atenção, agora eu falo atenção, vascaínas. Time do Vasco, que deve entrar em campo contra o Grêmio. Fernando Miguel no gol, Pikachu na direita, a zaga com Oswaldo Henriques e Ricardo Graça e Danilo Barcelos na esquerda. Meio de campo, Richard, Raul e Marcos Júnior. E no ataque, Rossi, Valdívia e Marquinho. O Marrone se recuperou, mas ficou no banco de reserva. Ficou no banco não, ficou no time reserva. O Marrone não deve ser o titular. Não deve, não quer dizer que não vai ser, mas não deve ser o titular contra o Grêmio. O Vasco jogando sem um jogador de área, sem o Marrone, sem o próprio jogador da base, o Thiago também, Thiago Reis. Portanto, Rossi, Valdívia e Marquinho. Bom, e o técnico Vanderlei Luxemburgo fala sobre esse período da intertemporada do Vasco, nesse período de término, né, de pausa da Copa América. Ele fala sobre o que ele achou de importante nesse período do Vasco em Foz do Iguaçu. Vamos ouvir.
E a temporada, ela terminou agora e vamos viajar para Porto Alegre, preparados para jogar um grande jogo, sabendo a dificuldade que tem que jogar contra o Grêmio em Porto Alegre, mas sabendo que é o Vasco da Gama, o Vasco totalmente preparado, física, técnica e taticamente, os jogadores treinando bastante. Estou bastante esperançoso de que nós estamos no caminho certo, 29 jogos aí para decidir na nossa vida, mantendo o time na primeira divisão e buscando alguma coisa mais para cima.
Tá então, o Luxemburgo falando sobre essa intertemporada do Vasco. Para quem não conhece o Thiago Marques, né, ele tem 31 anos, ele é de Goiânia, já jogou no 15 Piracicaba, Ferroviário de São Paulo, Botafogo de São Paulo, Juventude, estava na Coreia e agora jogando no Vasco da Gama. Agora, se tá chegando, né, se chega o querido Thiago Marques, tem jogador saindo, né? E para quem não sabe, o Vasco dispensou Cláudio Vinck, Ribamar, Jairinho, Vinícius Araújo, Luiz Gustavo. Ribamar, quer levar Botafogo?
Não.
E o Luxemburgo fala, porque muita gente criticou, achando que, por exemplo, que o Jairinho poderia ter mais chance, devido até à história do jogador, só que o Luxemburgo falou por que que ele decidiu dispensar esses jogadores. Vamos ouvi-lo.
Quando eu tomei as decisões de afastamento de alguns jogadores, não mandá-los embora, possivelmente mandá-los embora, deixar que eles sigam sua vida profissional em outros clubes, é porque eu quero abrir espaço para jovens jogadores do Baixo da Gama, das categorias de base, 5 ou 6 jogadores já começando a ganhar seu espaço e diminuindo o número de jogadores dentro do elenco, para que eu tenha uma concorrência maior, para que eu não tenha nenhum tipo de problema de ter que treinar 40 pessoas, a qualidade do treinamento, ela realmente perde a qualidade. E são decisões importantes que o Vasco teve.
E o Luxemburgo, é interessante que ele falou assim, eu sou treinador do Vasco. Ele falou, eu não sou torcedor, apesar de eu não ser torcedor do Vasco, eu estou no Vasco e sei o que é melhor para o Vasco. Pelo que eu conheço do Vasco, eu comecei minha carreira aqui, inclusive, o Vasco sempre utilizou a base. E ele falou, e eu quero fazer isso, eu quero utilizar a base. Não que eles vão entrar agora já no Campeonato Brasileiro, mas vão entrar aos poucos, vão jogar Campeonato Carioca, para quando eles entrarem pro time titular, já não sentirem tanto. Então o Luxemburgo falando sobre essa dispensa de jogadores e a utilização da base do Vasco, ele tá fazendo isso realmente, tá dando chance aos jogadores da base do Vasco, e de fato é o que o Vasco tem, né, por hora. E recado pra torcida também, né, porque o Vanderlei Luxemburgo, ele contou com a presença da torcida dos dois últimos jogos do Vasco, contra o Inter e contra o Ceará, que o Vasco venceu, e ele fala dessa união e qual é o real, ele já falou isso algumas vezes, mas fala de novo, qual é o real objetivo do Vasco no Campeonato Brasileiro? Vamos ouvi-lo.
Conto com a presença de vocês, conto com o apoio de vocês, e tudo que nós estamos fazendo nada mais é do que buscar o resgate do Vasco da Gama grande. Buscar resgatar o Vasco da Gama, que pensa em coisas grandes. Jogadores que estão no Vasco da Gama têm que saber o que eles estão fazendo aqui, o que eles querem aqui e aonde eles querem chegar. Então essa é a mensagem que eu tenho passado para eles. Essa minha cobrança dura, forte com meus atletas, ela se dá em função disso. Mas eu preciso que o Vasco da Gama também dê respostas positivas dentro dessa grandeza que os jogadores têm, que eu estou olhando para o Vasco da Gama, mas o Vasco da Gama também olhe para esse grupo de jogadores, comissão técnica, as coisas que estão sendo feitas aqui, e também dê respostas olhando o Vasco da Gama dentro da grandeza que é o Vasco da Gama. Então, essa coisa tem que ter uma conexão. Clube, torcida, comissão técnica e jogadores.
Tá, então, Luxemburgo. Outros reforços, mas reforços que já estavam no elenco. De todo o elenco do Vasco, apenas um atleta não treinou em campo hoje. Sabe quem foi, Valdir?
Quem?
Chuta, Valdir.
Quem?
Não, eu não.
Não sabe?
Não.
Ramon. Apenas só o Ramon, que ficou no hotel fazendo trabalho, que passou por uma cirurgia no joelho de novo. E a boa notícia é que o Breno fez o primeiro coletivo hoje. Então o zagueiro Breno voltando, o Leandro... Aliás, fez o segundo hoje, o primeiro ontem. Leandro Castan também. Essa dupla de zaga deve ser a titular do Vasco quando eles estiverem 100% fisicamente. Leandro Castan e Breno, por enquanto, vai de Oswaldo Henriques e Ricardo Graça. Então, a previsão é de que daqui a 2 semanas, no máximo, o Ramon já esteja também em condições de jogar. Então, o Vasco aí, com o elenco praticamente fechado, falar a verdade, com essa contratação do Thiago Marques para o restante do Campeonato Brasileiro, Bocage.
Muito bem, aí está o Maurício Costa trazendo as novidades do Vasco, que volta a jogar no Brasileirão, é o primeiro time do Rio a voltar a campo. Será sábado contra o Grêmio, com transmissão da Rádio Nacional. E eu alerto você daqui a pouquinho, o noticiário do Flamengo, que tem mais um reforço, 7º reforço, da temporada vindo lá da Europa, hein? Daqui a pouquinho aqui no programa No Mundo da Bola. Vamos rolar a bola aqui então para o comentarista que sabe o que diz. Boa tarde.
Boa tarde, Bocage.
Ficou satisfeito com o noticiário do Vasco?
Fiquei. Boa tarde, um abraço, Bocage, companheiros Maurício, Rafael.
Por que ficou satisfeito?
No programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do Rádio Brasileiro. E vou dizer por quê. porque foi um noticiário eloquente, com novidade informativa para o torcedor vascaíno.
E para o conselheiro Brandão.
Brandão, é, nosso Roberto Brandão, que está muito preocupado com o jogo de amanhã. Olha, ô Bocage, o Vanderlei está fazendo a coisa certa, o elenco estava muito inchado, não se consegue trabalhar com mais de 40 jogadores. Me surpreendeu dois nomes que foram dispensados. O Cláudio Vinck, que veio com o status para ser titular, fez um bom campeonato ano passado pelo Sport Recife, sobrinho, inclusive, do Luiz Carlos Vinck, que foi campeão brasileiro em 89 pelo Vasco, e o Luiz Gustavo, que jogava de zagueiro, jogava de lateral. O Remamá teve pouca chance, o Vinícius Araújo não jogou. Então, uma coisa normal. O Jairinho também, a gente sabia que não ia vingar. Então, o Vanderlei estava enxugando o elenco para ter um elenco mais qualificado, concordo inteiramente com ele. O Vasco foi bem nesses amistosos que antecederam o seu retorno ao Campeonato Brasileiro, vai acontecer amanhã. Veja o Vasco com condição de fazer um bom jogo, hein? O Grêmio jogou mal contra o Bahia, acompanhou o jogo aqui antes do jogo do Flamengo. Acho que o Grêmio não jogou bem, teve um problema hoje do Diego Tardelli com o Renato, o clima está pesado lá em Porto Alegre, e o Vasco pode se aproveitar disso. Está treinando, está fazendo uma coisa muito importante, estão juntos desde quinta-feira passada, se alimentando no mesmo horário, conversando, vendo vídeo, treinando muito. Quer dizer, então isso ajuda muito.
E o Thiago Matos, tu conhece?
Conheço. Vi jogar no Juventude, bom jogador. Bom jogador.
Vi jogar dois gols no Fluminense, numa partida do Fluminense. Estava 3-2, 2-1 pro Ferroviário. Ferroviária virou para 3-2.
Ele é bom jogador. Me lembro dele, inclusive, em 2016. Ele foi até citado para ser observado pelo Botafogo, quando estava muito bem na gestão ainda do Carlos Eduardo. Então, é um bom jogador, vai ser um bom reforço. E é um jogador que o Vasco precisa. Não é tecnicamente brilhante. Ele é um jogador de área, coisa que o Vasco precisa, um cara para definir. Então o Thiago Marques, rodado, experiente, uma idade boa para ser atacante, e o Vasco pode suprir essa carência, depois saiu o Maxi Lopes, com a chegada do Thiago Marques, que ele tenha boa sorte.
O Grêmio, o Jeromel e o Kahneman podem ser poupados contra o Vasco. Muito bom. E da mesma forma o Cebolinha, Everton,
ótimo.
Pode ficar no banco de reservas.
Deve ser o último jogo amanhã se ele entrar, né? Porque ele já está vendido praticamente.
Pode ficar no banco de reservas, ele que vem da sequência da Copa América. Então o Vasco pode se beneficiar, de certa forma, disso, porque o Grêmio empatou com o Bahia, né?
Não tem o Felipe Vizeu, que vai ficar dois meses fora.
Tá aqui, ó, provável escalação. Paulo Vitor, Léo Moura, Rodrigues, David Braz, Juninho Capixaba ou Cortez. Rômulo, Tassiano, Alisson ou Everton, Luan e Pepe ou Everton e André, ou seja, o Everton...
Esse time não é tão melhor que o do Vasco, não.
Não é, não. E já começa o questionamento lá em cima do... Futebol é interessante. Ela tem ídolo, tem estátua, igual tudo. Mas não ganha, amigo. Já começa o questionamento. Esse empate contra o Bahia soa muito mal lá pro torcedor do Grêmio. Então, esse jogo de amanhã, se o Vasco tiver tranquilidade... pode trazer um resultado positivo.
Então, com tranquilidade, vamos dar uma paradinha aqui no Mundo da Bola. A gente volta daqui a pouquinho com mais esporte. Eu alerto, hein? Tem notícia nova no Flamengo. No Mundo da Bola não é um programa da TV Brasil. No Mundo da Bola é aqui na sua Nacional.
No Mundo da Bola.
Sérgio Tubocage.
Estamos de volta com o No Mundo da Bola para todo o Brasil através da Rede Nacional de Rádios. Chegou a hora do Momento Estádio.
Momento Estádio.
Wagner Gomes, o professor, traz para a gente informações sobre o vôlei masculino do Brasil. Boa tarde, Wagner.
Wagner Gomes. A equipe de vôlei masculino do Brasil jogou na quarta-feira contra a Polônia e perdeu pelo placar de 3-2. A Polônia voltou à quadra ontem contra o Irã e mais uma vez fez uma ótima partida. A Polônia está disputando a Liga das Nações de vôlei masculino com a sua equipe B. É uma equipe mais jovem. E o grupo cresceu dentro da competição, está apresentando um voleibol bem equilibrado em todos os fundamentos. Contra o Irã, o jogo foi 3-1. Este placar foi favorável ao Brasil. A Polônia já está classificada com 2 vitórias. E o Brasil precisa vencer o Irã hoje por qualquer placar para continuar na disputa. Pelo Grupo A, Estados Unidos e Rússia jogam às 22 horas de hoje, já classificados. A disputa vale a liderança do grupo. Pelo Grupo B, Polônia já classificada e o Brasil joga às 19 horas contra o Irã. O vencedor do Grupo A joga contra o segundo lugar do Grupo B e o vencedor do Grupo B contra o segundo do Grupo A. Os jogos serão no dia 13, a partir das 19 horas. A decisão da Liga das Nações será no domingo, dia 14, às 20 horas. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Voltamos com o No Mundo da Bola e vamos dar uma passadinha na Copa do Brasil. Ontem tivemos o encerramento dos jogos de ida entre Cruzeiro e Atlético Mineiro. O Cruzeiro venceu por 3-0 e o zagueiro Dedé comenta aqui no Mundo da Bola.
Soubemos conduzir bem, soubemos marcar por espaço e sair bem, com qualidade para chegar e fazer o gol. Lógico, exaltar a qualidade dos nossos jogadores, a excelente partida do Pedro Rocha com o Thiago Neves e junto com o Marquinho, Robinho, tudo. Nós jogadores, nos propomos a nos ajudar. Então esse foi o fator principal. Todo mundo ajudou a defender e todo mundo ajudou atacando. Em momento algum, nosso time ficou espaçado. Isso facilitou que o nosso time jogasse a bola curtinha, chegasse com eficiência no gol. É uma vantagem boa. É enorme, cara, no futebol. Eu já vi várias coisas. Eu acho que conquistamos aqui, fazendo uma excelente partida. Um time muito atento, um time aproveitou todas as oportunidades, mas temos um jogo lá que vai ser muito difícil, Pedreira. Sabemos que também, do mesmo jeito que a gente fez um excelente jogo aqui, pode ser muito difícil lá e as coisas acontecer errada. Então a gente vai trabalhar, vai focar, continuar concentrado para fazer uma partida igual ou melhor que a segunda.
Muito bem, o Igor Rabelo do Atlético também comentou a derrota de ontem.
Ah, tem nada resolvido ainda não. Sabemos que somos fortes no Independência. Que a gente não teve uma pegada mais forte na marcação. Não conseguimos acertar também ali a finalização. Felizmente eles fizeram ali 3 lances, conseguiram fazer o gol. Mas agora é descansar, pensar no brasileiro contra o Chapecoense e depois voltar ligado para a Copa do Brasil, que a gente tem total condição de reverter esse placar. Cara, eu vou dizer que a gente controlou mais o jogo do que eles, desde o primeiro tempo. Só que, como eu disse, a gente estava faltando um pouco mais de pegada quando eles controlavam o jogo. Acho que se a gente tivesse saído mais um pouquinho, né, pegando mais eles, eu acho que eles não teriam a facilidade de jogar, trocar a bola. Então a gente tem que acertar isso, conversar, acertar, que no próximo jogo a gente vai secar a vitória.
Muito bem, então. Valdir, acabou pro Atlético?
Olha, eu não diria que acabou, mas tem 90% de chance da Cruzeiro. Porque futebol tudo pode acontecer, mas o Atlético ganha de 4-0. Eu acho muito difícil, ô Bocas, por várias situações. Você não pode levar um gol.
4-1 também dá, vai pra pênalti.
Vai pra pênalti. Mas o que acontece é o seguinte, você joga contra o relógio, contra o adversário, e o Cruzeiro tem que jogar muito mal. E o Cruzeiro fez uma partida brilhante, e o Atlético ontem me decepcionou. Depois, no segundo tempo, o Rodrigo Santana abriu mais o time. E se o Cruzeiro tivesse interessado em fazer mais gol, quando fez o terceiro, o Mano botou 2 volantes, trouxe o time para trás para encaixar um contra-ataque. Botou o Fred totalmente sem ritmo de jogo, muito mal, já entrou com a meia arreada, totalmente desmotivado. Então, se ele continuasse com esquema de jogo que estava até fazer o terceiro gol e com a velocidade que estava impondo no jogo, poderia até dar uma goleada histórica, mas eu acho muito difícil. Eu acho que o Cruzeiro, para mim, se tiver para dar uma opinião, o Cruzeiro para mim passa de fase.
Muito bem, e o Cruzeiro no final de semana joga pelo Brasileirão contra o
Botafogo.
Botafogo, Botafogo, campeão.
Será que é bom ou ruim pro Botafogo esse resultado do Cruzeiro? Noticiário do Alvinegro com Rafael Monteiro. Boa tarde, Rafa.
Muito boa tarde, Bocage, aos ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. A situação não é boa do Botafogo. Se vai ser bom enfrentar o Cruzeiro no próximo domingo é outra coisa. 2 meses de salário atrasado, premiações e direitos de imagem em aberto. A diretoria suspendeu qualquer tipo de negociação para contratar jogador, ou seja, o Botafogo não está em busca de reforços nesse momento até acertar a sua posição. O gerente de futebol do Botafogo, Anderson Barros, ele é o elo entre a diretoria do Botafogo e uma junta de jogadores do Botafogo. 6 ou 4 jogadores se reúnem com o Anderson Barros para conversar sobre a situação. Caso algum jogador tiver alguma dificuldade maior, isso também vai sendo conversado. De repente, jogadores que têm menos, um salário menor, que vão passando mais dificuldade, esses jogadores. Então, esse sempre é pauta em relação a esses jogadores. E o Anderson Barros, Barros. Então, por esse motivo, o Botafogo não está em busca de reforços no mercado. Para tentar aí acertar as contas, o Botafogo está recebendo algumas parcelas de direitos de vendas de jogadores antes desse início de crise e também está no aguardo de propostas por alguns atletas. Então,
estariam
tá
à venda?
À venda, justamente, botando aí ofertando alguns jogadores. O goleiro Gatito Fernandes, que foi destaque na Copa América, o volante Alex Santana, o lateral Fernando e o meia Ezequiel são os principais nomes, talvez os nomes que mais trariam retorno para a equipe do Botafogo. O Ezequiel teve proposta do Furacão de R$4 milhões do Atlético Paranaense por 50% dos direitos econômicos do jogador, que tem 21 anos. Então, o Botafogo em busca de recursos no mercado, tentando vender jogadores. Mas essa proposta foi negada, a diretoria do Botafogo achou um valor baixo. Para jogar no próximo domingo, o Botafogo deve entrar em campo com Gatito Fernandes no gol, na direita Marcinho, dupla de zaga Gabriel e Carli, na esquerda Gilson. No meio campo, Gustavo Buchecha, João Paulo e Alex Santana. Luiz Fernando, Eric e Diego Souza ficam no ataque. O Cícero, se recuperando de dores na coxa, fica de fora da partida, Bocage.
Muito bem, então. Valdir, foi bom ou não foi para o Botafogo o Cruzeiro garantir praticamente essa vaga na Copa do Brasil?
Olha, o Bocage, que vê, o futebol tem coisas que a gente não
consegue
entender.
Agora não precisa poupar.
É, não precisa poupar ninguém. Tem um detalhe seguinte, até ontem, antes da bola rolar, todo mundo se falava em crise do Cruzeiro, até problemas policiais, de documentação. O Itaí Machado, que era o vice-futebol, foi lá, foi afastado por decisão judicial, saiu do cargo. E o Cruzeiro foi lá, superou o Atlético por 3-0. O Botafogo vive um problema imenso. Relacionamento da diretoria com os jogadores inconformados em não receberem salários, que é um direito dos jogadores. A diretoria está tentando, mas está difícil, mas sabe que os jogadores estão no seu direito, ameaçam até a partir de segunda-feira não treinarem se não for dada uma posição definitiva. O Anderson Barros, coitado, fica numa situação delicada, ele é o porta-voz, ele ouve dos jogadores, passa para a diretoria, recebe da diretoria, passa para os jogadores. Então isso tudo é muito complicado, mas quando o time entra em campo, os jogadores esquecem isso. Veja o Cruzeiro...
E tem que ser devagar, né?
É claro.
Porque o Anderson é de Barros.
É. Olha que figura. Então, Bocage, quando o time entra em campo, esquece tudo isso. Acho o Cruzeiro favorito, na minha opinião. Tem um elenco melhor. A posição que o Cruzeiro está na tabela hoje não condiz com o time do Cruzeiro. É um time que tende a crescer. E ontem já deu um sinal que vai crescer no Campeonato Brasileiro. Então eu vejo um jogo muito complicado pro Botafogo. O Botafogo pode até ganhar, mas eu acho muito difícil, entendeu? Espero que esses problemas extra-campo não entrem no campo.
Se entrar, não, e se o Cruzeiro tivesse ficado numa situação delicada na Copa do Brasil, poderia até
poupar
jogadores, como o Vasco vai se beneficiar, em tese.
É, né? Mas eu ouvi hoje uma informação, o Bocage, que o Cruzeiro pode até fazer dar uma mexida numa outra posição, não o time inteiro, mas os dois ou três podem ser poupados.
20 dias parados.
É, mas o jogo de quatro... Todo mundo, já estou falando que o Grêmio, 20 dias parado, mas o Grêmio está dizendo que vai poupar. O Cruzeiro falou que não vai poupar, mas vai tirar um ou dois. Vamos ver, vamos ver. Mas de qualquer maneira, independente de serem poupados ou não, o Cruzeiro tem um elenco muito bom. Eu acho um jogo complicado do Botafogo. Esse jogo, para mim, é um divisor de águas. Se o Botafogo ganhar, dá uma respirada, a diretoria vai correr atrás de pagamento para o jogador, porque aí domingo tem um jogo com o Santos em casa, que teoricamente é um jogo, na minha opinião, que eu vejo com mais condições do Botafogo conseguir um resultado positivo do que até o jogo de domingo.
A gente falou do Atlético Mineiro agora há pouco aqui na Copa do Brasil e hoje uma notícia, eu deixei passar, o Adilson, volante do Atlético Mineiro, bom aos jogador. 32 anos, anunciou hoje numa coletiva, ele foi diagnosticado com uma cardiomiopatia hipertrófica e com isso ele teve de se aposentar do futebol em razão desse problema cardíaco. É uma doença realizada durante um exame na pausa para a Copa América. Ou seja, ele estava em campo, quanto risco
felizmente
ele correu,
não, Bocage, depois daquele fato do Serginho, do São Caetano,
Teve aquele que jogou no Vasco também, não é o Everton o nome dele?
Que jogou no Vasco também.
Que era do Curitiba.
Foi a mesma doença que matou o zagueiro Serginho, do São Caetano, em 2004. Ou seja, o jogador correu um sério risco, né, de vida.
Graças
mesmo,
a Deus ele está vivo aí,
e agora
tem 32 anos, vai para um outro caminho. Quem sabe vai estudar, vai ser um gestor de futebol, se quiser continuar no mercado.
siga a vida. Parabéns a ele pela carreira e graças a Deus realmente que foi detectado a tempo ainda, ele que é um jovem ainda de 32 anos.
O Maurício me lembrou, eu fiz até esse jogo, a página que veio do Curitiba.
Eu tava nesse jogo também.
Você e o Borges, esse jogo saiu e foi às pressas, tá me fugindo da memória o nome dele agora. Veio do Curitiba e tava no Vasco.
Everton, né?
É sim, é verdade. Bom, 17h37, um rápido intervalo e na volta Everton tem Flamengo. Costa. Aqui Costa, no Mundo da Bola.
No Mundo da Bola.
Sérgio Tubocage.
17h40, só refrescando a memória de todos, amanhã teremos a 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, Grêmio e Vasco, Fortaleza e Avaí, São Paulo e Palmeiras, o choque rei.
Estreia do Alberto Valentim amanhã, como técnico do Avaí.
Clássico lá em São Paulo, Bahia e Santos. Já no domingo, 11 da manhã, com transmissão da Rádio Nacional, Flamengo e Goiás, ingressos esgotados, mais de 57 mil ingressos vendidos, Cruzeiro e Botafogo, Corinthians e CSA, Atlético Paranaense e Internacional, Chapecoense e Atlético Mineiro. E na segunda-feira, fechando a rodada 8 da noite, Fluminense e Ceará. O Palmeiras lidera com 25 pontos e ainda no G4 tem o Santos com 20, o Flamengo com 17 e o Internacional com 16. O Atlético Mineiro também tem 16 e o Goiás 15 com um jogo a menos, é o jogo contra o Corinthians. Depois vem o Botafogo com 15, o Bahia e o São Paulo com 14 e o Corinthians com 12 em décimo lugar. Virando a página, o Grêmio é o 11º com 11, Atlético Paranaense, Ceará e Fortaleza tem 10, o Vasco 9, o Fluminense 8, é o último colocado antes da zona do rebaixamento. No Z4 estão Chapecoense em 17º com 8, Cruzeiro com 8, CSA com 6 e o Avaí com apenas 4 pontos e nenhuma vitória. É no Avaí que estreia...
Alberto Valentim.
Boa sorte para ele. Porque estreia fora de casa com nenhuma vitória ainda. E contra o Fortaleza do Rogério Ceni, cadê o Fortaleza?
Deu uma queda nos últimos jogos do Fortaleza.
Mas venceu a última, né? Estava 3 jogos sem vencer, mas venceu a última. Ou seja,
tudo para o Fortaleza ganhar.
Vamos aguardar aqui, segunda-feira, a gente vê como ficou a estreia do
Valentim. O problema do Fortaleza é que vendeu vários jogadores.
É, verdade.
Esse é o problema.
Bom, vamos falar então nessa volta do No Mundo da Bola para todo o Brasil. Vamos falar do Flamengo?
Uma vez Flamengo.
Rafael Monteiro, as novidades do Mengão. Mais uma vez, boa tarde para você.
Mais uma vez, boa tarde, Bocage, aos amigos ligados neste programa No Mundo da Bola. O Flamengo acertou a contratação do meia, atualmente volante, junto ao Roma da Itália, do Gerson, jogador que foi revelado no Fluminense. Ele jogou pelo Fiorentina. Foi contratado junto ao Roma e vai defender as cores do Flamengo por 4 temporadas. Ele que tem 22 anos. A proposta inicial seria de 70% dos seus direitos econômicos, 8 milhões de euros. O Flamengo teve que mudar a proposta, já que foi negada pela Roma da Itália. O Flamengo ofereceu 10 milhões de euros por 100% do passe do jogador, dos direitos econômicos do jogador. O Flamengo ainda não anunciou oficialmente, porque ainda faltam algumas questões burocráticas de troca de documentação. Quando forem acertadas essas questões simples, o Flamengo vai anunciar de forma oficial. Lembrando mais uma vez que o Gerson foi a maior venda na época, em 2015, do Fluminense. Ele saiu por 16 milhões de euros justamente para o Roma e agora o Flamengo contrata o Gerson por 10 milhões de euros junto ao Roma também. Vamos contar também um
pouquinho. Ou seja, ele desvalorizou.
Desvalorizou, justamente. 6 milhões de euros.
Ou foi pago um valor acima de mercado na época.
É verdade. Então ele não valorizou. O jogador se junta às contratações desse meio do ano do Flamengo, que foi do Rafinha e do Pablo Mari. Os dois jogadores ainda não atuaram com a camisa do Flamengo. O Rafinha vê a expectativa de estrear no último jogo contra o Atlético Paranaense. O Pablo Mari é recém-contratado junto ao Flamengo. O Flamengo já anunciou junto às redes sociais. Mas antes, no primeiro semestre, o Flamengo já havia contratado Rodrigo Caio, Gabigol, Arrascaeta e Bruno Henrique. É a 7ª contratação do Flamengo desse ano de 2019. E quem falou ao microfone da Rádio Nacional é o atacante Gabigol. Ele falou sobre a chegada de reforços no Flamengo.
E quem chegar vai fortalecer mais ainda. A gente espera que possam vir mais jogadores para poder ajudar a gente com esse grupo que a gente já tem, que é muito bom. E vai ser muito bem recebido quem chegar. Ah, eu acho que o Flamengo tem um time muito bom em todas as peças que tem, em todas as posições. É difícil comparar de um país para outro, mas o Flamengo tem pensamento europeu, sim. Né? Já se vê nas coisas que tem aqui na academia, fora de campo, em termos de salários, sempre sem atrasar, em contratações que jogadores da Europa querem vir jogar no Flamengo. Eu acho que isso enaltece o que o clube vem fazendo e a gente espera poder também transformar isso em títulos.
E o Gabigol já fala, após a primeira partida, um empate em 1-1 fora de casa, na Arena da Baixada, um estádio difícil pela Copa do Brasil na última quarta-feira, o que mudou com a chegada do novo treinador, o Jorge Jesus.
Muita coisa mudou, né, que vocês sabem já, sobre horário, sobre treinamentos, que é uma forma diferente. Então, acho que ele tem implementado essas coisas que, pra gente, não tem sido tão difícil, porque é um grupo muito tranquilo e cumpre bem as coisas, como o Diego falou. Então, acho que está sendo bem, bem legal. E esse jeito dele também ajuda a gente, né? Ele cobra bastante, ele está sempre perto da gente para ajudar. E a gente gosta, né? Porque ele sabe que a gente é um grupo que gosta de aprender, que gosta de ter coisas novas ao nosso favor. E ele vem trazendo isso e vem ajudando bastante a gente. O esquema tático também mudou um pouquinho, né? Então, a gente tem trabalhado bastante, com calma, conversando bastante para poder jogar bem e do jeito que ele quer.
E agora é a vez do técnico Jorge Jesus estrear no Campeonato Brasileiro. Estreou pela Copa do Brasil, vestiu a camisa do Flamengo pela primeira vez em um jogo oficial e agora no próximo domingo vai ter o Goiás. Destacando que esse mês é um mês decisivo para o Flamengo e os clubes também que estão disputando a Copa do Brasil e a Libertadores. Define a sua vida contra o Atlético Paranaense na próxima quarta-feira pela Copa do Brasil. Depois tem jogos importantes pela Libertadores, dois jogos contra o Emelec, os jogos de ida e também o de volta. O Flamengo também vai jogar pelo Campeonato Brasileiro, praticamente jogando de 3 em 3 dias. E o Gabigol fala dessa dificuldade do trabalho do novo treinador, já que não pode fazer uma semana mais longa de treinamento após o fim da Copa América.
Não, ele sabe, né? Ele sabe, ele acompanha. Ele tem um staff muito bom, que é muito capacitado. Tem pessoas também que já estavam no Flamengo que têm ajudado nisso. Eu acho que não é problema nenhum isso. Obviamente que se a gente for falar, ser sincero, isso não é bom para o futebol brasileiro, né? Jogar um jogo em cima do outro. Mas o calendário é assim, a gente tem que seguir, tem que pensar em trabalhar bastante, descansar também, não só aqui no clube, mas também fora de campo, para nos jogos chegar bem. Eu acho que isso não vai ser um problema para ele, é um treinador muito estudioso, que procura saber muito das coisas, então segue normal.
E vai ser o momento que ele vai sentir o calor da torcida, sabe por quê, Bocage?
Não.
Todos os ingressos foram vendidos para a partida contra o Goiás, 11 horas da manhã.
Mas tá frio no Maracanã,
inverno. Mas a torcida não tá pensando muito nisso, não. Esgotou todos os ingressos, tudo vendido, casa cheia no próximo domingo, 11 horas da manhã. E o Flamengo...
61.098 ingressos.
Justamente.
Então, carga total 67.750.
Então, a promessa é de casa cheia. Só se os torcedores faltarem. 40% do estádio faltou porque tá chovendo, não sei. Mas a promessa é de casa cheia. A grande expectativa é, finalmente, a estreia do Rafinha. Por que finalmente? Porque a gente também esperava que ele poderia entrar, pelo
no
menos,
Flamengo,
em campo.
Né?
No Flamengo.
É, porque no mundo da bola ele já estreou. Né?
É verdade. Então, ele pode estrear. A gente tinha a expectativa da estreia contra o Atlético Paranaense. Não aconteceu, mas deve acontecer no Maracanã. No resto, deve ser a mesma equipe que enfrentou o Atlético Paranaense na última quarta-feira. A gente tem que esperar ainda para saber a condição de jogo do Everton Ribeiro. Aí sim, ele pode substituir o Vitinho, que seria o time do momento ideal do Jorge Jesus, claro, destacando que o Gerson ainda não chegou e o Pablo Mari ainda não foi regularizado. Então, o provável time que vai enfrentar o Goiás no próximo domingo deve ser o seguinte: Diego Alves no gol, na direita Rafinha, a dupla de zaga Rodrigo Caio e Léo Duarte, na esquerda Renê, no meio campo Cuéllar. Arão deve ser mantido no time do Flamengo, Everton Ribeiro ou Vitinho e Arrascaeta. No ataque, Bruno Henrique e Gabigol. Bocage.
Muito bem, aí está o noticiário do Flamengo recheado, hein, Valdir?
Recheado. O Flamengo contratando o Gerson, é bom jogador, né? Tá jogando agora numa outra função lá na Itália. Tava jogando de segundo volante. Ele, quando deixou o futebol brasileiro, eu me lembro dele jogando no Fluminense, era quarto homem de meio campo. O Pablo Mari, a gente conhece muito pouco, mas tem boas referências, jogador alto, 1,93m, né? Canhoto, zagueiro que outro normalmente tem qualidade. E esse time para domingo não deve ter muitas novidades, né? Fica a expectativa da estreia do Rafinha. O Goiás é o quinto colocado, com certeza vai jogar fechadinho para tentar neutralizar o Flamengo dessa maneira. E com relação ao público, eu acho maravilhoso. Eu adoro o jogo pela manhã. Eu acho que é um horário fantástico para o torcedor pode ter tempo para almoçar em casa, em um cinema, passear com a família. Eu acho que é um horário muito interessante e o nosso clima, no momento, permite que é uma hora, mas infelizmente aqui do Rio, na segunda quinzena de outubro já não dá para jogar 11 horas da manhã, mas nesse período do ano dá para jogar e com certeza o público vai estar presente, como já foi anunciado aqui, e o Flamengo tem tudo para fazer um grande jogo e pela primeira vez uma vitória sob o comando do seu novo treinador aqui no Rio.
Rapidamente, o time do Flamengo em tese seria qual? Titular com todo mundo aqui.
Se eu fosse técnico do Flamengo?
Rafinha.
Diego Alves, Rafinha,
Léo
Duarte, Rodrigo Caio e o René. Meio campo, eu poria o Cuejau, o Ilharão.
E o Gerson.
O Gerson chegou para ser segundo volante.
Tá bom, já contando com o Gerson.
Claro.
Tá bom. Então também o Cuejau, Gerson.
Mas você nem sabe como
Diego,
é que o
Diego vai ser titular. Estou falando com hipotética média.
Diego.
E o Everton Ribeiro.
E na frente?
Na frente, o Bruno Henrique e o Gabigol.
E o Mari ficaria no banco,
No banco.
Quem?
O Arrascaeta no banco.
E o Mari?
Mario tem que ver jogar, rapaz. Aí você vai ter que mexer,
você vai ter que mexer
com a posição do Rodrigo Caio, vai ter que botar o Rodrigo Caio pro lado direito.
É uma temeridade falar que o Gerson vai ser titular desse time.
Mas quem tá falando não sou eu, não. O que tá falando é o JJ.
Ele não falou, é uma contratação.
Pra mim, tudo bem. Pra mim, você não pode mexer com o que tá dando certo. Eu deixaria o Arão no time.
Eu também, isso aí. Pronto.
Bocage que me influenciou.
Mas você não acha que o Arão.
Fala, última pergunta. Tem que falar do Fluminense.
Não, você não acha que o Arão deixa a zaga do Flamengo muito vulnerável? Não é um jogador de marcação. O Arão é um jogador que mais vai ao ataque.
Mas se você vê o Arão, se você não vê, fazer um retrospecto do Arão jogando com o Abel, com o Marcelo ele ficou mais preso. Com o Abel ele saiu pela direita, era louca, deixava o Cuejá sozinho. Quero ver se o Gerson vai marcar. Se o Gerson não marcar,
marca ninguém.
Vai estourar tudo nas costas do Cuejá.
Dizem que é o novo canhotinha de ouro.
Não, canhotinha de ouro é somente um. Gerson de Oliveira Nunes.
17h51, hora do Fluminense. Tricolor que joga segunda-feira com o Ceará, Maurício.
É, e tem negócio de salário atrasado no Fluminense.
Também?
Né? É, tem, né?
Todo mundo tem.
Tem. E o Caio Henrique falou sobre... Vamos começar logo com o Caio Henrique falando sobre salários atrasados no Tricolor. Vamos ouvir.
Não, a gente sabe que é difícil, né? Todo esse clima por causa dos salários, né? O momento conturbado fora de campo que o Fluminense vive. Só que o grupo também tem uma mente muito tranquila. A gente vem trabalhando forte. A gente não vem deixando isso influenciar, né? Que é o mais importante, a gente vê com boas atuações dentro do campo. É, então é manter a cabeça tranquila, acho que a diretoria que está entrando está tentando botar a casa em ordem, né? Está dando respaldo para a gente, então acho que pouco a pouco as coisas vão se acertando.
Tá, então o Caio Henrique falando, pouco a pouco as coisas vão se acertando. E vão mesmo, diferente do Botafogo, o Fluminense devia 3 meses de salários, no início da semana pagou um e hoje pagou outro. O Fluminense só deve 1 mês agora. Então, isso é com aporte, né, do Celso Barros, do vice-presidente Celso Barros, do presidente Mário Bittencourt, e dá ao Fluminense a possibilidade de contratação de novos atletas, como o Muriel veio, não ficou preocupado com o salário atrasado, até porque os salários estão sendo pagos, e quem pode vir, como eu disse ontem, é o Nenê. Nenê que está prestes a acertar com o Fluminense. E o Caio Henrique fala sobre essa possível contratação do meio-campista de 37 anos.
Sim, acho que todo jogador que vem para somar, né? E o Nenê não é diferente, é um cara que a gente sabe que tem qualidade, né? Por onde passou foi vitorioso, jogou fora, é um cara bastante experiente. Então acho que ele chegando vai ser bem-vindo, né? Vai chegar para agregar. A gente tem uma temporada desgastante, então todo reforço é bem-vindo.
Tá, então, o Caio Henrique falando sobre a contratação do Nenê, essa possível contratação do Nenê para o Fluminense. Atenção, tricolores, você tricolor, você qualquer de qualquer time, hein, quiser passar ali pela Pinheiro Machado domingo de manhã, não passa não. Evita, tá? Porque vai ter um treino aberto à torcida do Fluminense nas Laranjeiras, coisa que não acontece há muito tempo, antes dessa partida contra o Ceará, às 9 horas da manhã. os portões abertos para a torcida, e aí serão 500 lugares para sócios e 300 para não sócios, ou seja, 800 lugares para a torcida tricolor acompanhar o treino aberto. E o Caio Henrique fala sobre esse novo treino, né, do Fluminense. Vamos ouvir.
Acho que é legal para as duas partes, né? Tanto para os jogadores quanto para a torcida. A gente está perto deles e eles perto da gente. Então acho que tem tudo para ser um bom treino. É importante ter essa distância que a gente tem, né? Geralmente nos jogos a gente vai ter agora no treino. A gente vai poder sentir o calor da torcida, o incentivo. E claro, com certeza a gente vai tentar fazer um grande jogo domingo. Segunda, na verdade, para fazer uma arrancada aí no Brasileiro e conseguir os pontos.
O Fluminense está realmente precisando dar uma arrancada. O time do Fluminense, todos eles são muito confiantes no trabalho do Fernando Diniz. Acredito que o Fluminense não está numa posição justa, que deveria estar lá mais em cima. Só que o Fernando Diniz tem um problema para esse jogo contra o Ceará. O Alan não vai poder jogar, está suspenso. E deve entrar o Yuri. E aí, o que muda no time do Fluminense? Quem responde é o Caio Henrique.
Não, acho que não muda muito. Acho que os dois têm características parecidas. Em relação ao jogo, a gente sabe que vai ser um jogo muito difícil. O Ceará vem fazendo bons jogos. A gente já está estudando a equipe deles. A gente sabe que precisa pontuar. Então, nada melhor do que voltar dessa parada da Copa América vencendo. É um jogo bom, um jogo em casa, com a nossa torcida. Então, a gente espera fazer um bom jogo e conseguir os 3 pontos.
Tá, então. O Caio Henrique, ele que não é lateral esquerdo, mas virou lateral esquerdo. E torcedor tricolor, se você for observar na internet, no Twitter, muita gente achando que o Caio Henrique é o melhor lateral esquerdo do Brasil. Eu, pessoalmente, discordo, mas é um belo lateral esquerdo mesmo, adaptado.
Eu também achei ele um bom jogador. Achei ele um bom jogador, Bocage. Ele veio para jogar no meio-campo. E se firmou na lateral esquerda, o Mascarenhas se machucou, o Marlo foi mandado embora e se firmou. Não diria que é o melhor do Brasil. Posso incluí-lo entre os melhores.
Entre os 5 melhores.
Eu acho que hoje um grande lateral esquerdo do futebol carioca, o brasileiro, é o René. O melhor que tinha foi negociado. Do Brasil foi negociado há pouco, que é o Renan Lodi, que era do Atlético Paranaense.
Essa situação do Fluminense com o Fernando Diniz, você acha que o time vai se ajustar agora nesse segundo semestre? Fica a expectativa do que virá do Fluminense pela frente?
O Fluminense é um time que joga muito, muito aberto, muito exposto, leva muitos gols, faz muitos gols também.
Está a uma rodada da zona, 4 jogos sem vencer.
É a pior defesa do Campeonato Brasileiro.
Ele pode, quando entrar em
verdade,
campo segunda-feira...
junto com o Cruzeiro, né?
Ele pode entrar em campo segunda-feira na zona de rebaixamento. Porque é o último a jogar. Então ele pode
se
entrar.
O Cruzeiro, qualquer um que vença.
Se o Cruzeiro ganhar do Botafogo?
Se o Cruzeiro ganhar do Botafogo, se a Chapecoense empatar, Chapecoense com o Atlético, aliás, se o Cruzeiro empatar também passa, porque tem 8 pontos. O CSA também joga em casa, não é isso?
Joga com o Corinthians.
E o Avaí joga fora. Então, Cruzeiro ou Chapecoense tem mais condições de passar o Fluminense com um simples empate.
A situação do Fluminense, todo mundo espera uma retomada de vitórias, que fez bons jogos, mas levou muitos gols e perdeu muito. Então, vamos ver, porque o esquema do Fernando Diniz é um esquema muito complicado.
O Fluminense, na verdade, fez 2 grandes jogos, que foi a vitória sobre o Cruzeiro, por 4-1 no Maracanã, e a vitória sobre o Grêmio de virada.
É aquele jogo atípico.
O resto, você foi, o Fluminense não jogou lá essas coisas, não.
E perdeu muito.
E foram as únicas 2 vitórias no Brasileirão.
As únicas 2 vitórias, é verdade.
Muito bem, hoje é aniversário do Vinícius Júnior, parabéns a ele. E hoje é aniversário de outro que está com certeza com muita alegria, porque faz aniversário junto com o Vinícius Júnior, que é o Sebastião Índio Xavier, nosso operador, grande
Índio. E hoje
índio.
Completando 21 anos da vitória da França sobre o Brasil na Copa do Mundo de 98.
Muito bem lembrado, então. Então, parabéns ao Sebastião Luiz Xavier,
70 anos.
O nosso Índio, 70 anos, parabéns a você, grande vascaíno. Saúde aí para você e para toda a família. E com isso, 17 horas e 58 minutos, a gente vai encerrando por hoje o No Mundo da Bola. Você segue com a programação da sua Nacional e sábado tem Grêmio e Vasco e domingo Flamengo e Goiás. Segunda-feira a gente volta às 5h10 da tarde com mais um No Mundo da Bola. Tchau!